Diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo número 15, versículo 1. Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Aleluia. Agora, livro de Apocalipse, capítulo número 15, versículo número 1. Vi no céu outro grande sinal, e admirável, sete anjos tendo os sete últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações as virão. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aleluia. Vamos orar. Rei de toda a terra, Deus desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, crendo que tu estás aqui, Senhor, crendo que o teu Espírito maravilhoso, Senhor, está neste lugar também. E eu creio também, Senhor, no Deus que fala, Senhor. Eu creio no Deus presente, conforme diz a tua palavra, Senhor. Pai amado, eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Senhor, domina agora o meu coração, a minha mente, Senhor. Dá glória, Pai. Pai, unja os meus ouvidos agora, Senhor. Que eles estejam atentos a ti, Senhor. A tua voz santa, majestosa, fiel, verdadeira, Senhor. Edifica-nos, Senhor. Fala a tua igreja, Senhor, Pai. Cura a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Exalta agora o teu nome, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Rei e Senhor. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus seja louvado. Irmãos amados, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, né? Como a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Como Deus, ele é majestoso naquilo que ele nos deixou. E a Bíblia, ela é cheia, né, de passagens que demonstram ali a lógica e o coração de Deus em todos os tempos. Em todos os tempos, o Senhor Deus, ele deixou mensagens para nós que se confirmam e se confirmam e se confirmam. Algumas passagens bíblicas são paralelas, independentemente da época em que nós vemos e vivemos. E um grande exemplo disso, na verdade, é o livro de Êxodo e o livro de Apocalipse. Eles são completamente iguais. O livro de Êxodo e o livro de Apocalipse proclamam, na verdade, a mesma palavra. O livro de Êxodo e o livro de Apocalipse, na verdade, proclamam as mesmas obras. As mesmas obras do único Deus, do Deus da verdade, daquele que estabeleceu todas as coisas, daquele que nos purificou, daquele que preparou esse dia para que nós estivéssemos aqui. Talvez você não tivesse, até os dias de hoje, atentado para esse pequeno detalhe, ou para esse grande, maravilhoso detalhe, porque a lógica de Deus, que o pensamento de Deus, ele é o mesmo, e a palavra profética que Deus deixou no passado sempre se cumpre no presente, ou no futuro, conforme o Senhor Deus, Ele sempre mostrou a nós. Se nós olharmos, irmãos amados, a tônica e a mensagem majestosa do livro de Êxodo, melhor, você estará observando que Deus estava ali determinando juízo e Deus estava determinando libertação. Deus estava ali descendo do céu para determinar ali o fim de uma escravidão, o fim de um jugo maldito daqueles que escravizavam o povo de Deus, porque o povo de Israel era o povo de Deus, estava vivendo no Egito, mas era o povo de Deus, porque o povo de Deus será sempre povo de Deus, aonde quer que eles estejam, aonde quer que o povo de Deus esteja, ali ele será chamado de povo de Deus. E é interessante porque a obra que Deus começou a executar ali através de Moisés, ali no Egito, né, quando Deus chamou ali a Moisés, nós, irmãos amados, podemos observar já a indignação de Deus. Podemos observar já ali, né, que Deus, ele mesmo disse a Moisés que ele desceu do céu para ver ali toda a opressão que o povo de Israel estava passando ali no Egito. E é interessante porque Deus, ele estabeleceu ali, depois que chamou Moisés, e Moisés recusou, tentou enrolar Deus ali, Moisés tentou de todas as formas não ir para fazer a obra libertadora de Deus. Depois que Moisés foi, Deus começou a agir e determinar ali sobre os exatores do povo de Israel, sobre aqueles que escravizavam o povo de Israel, juízo, determinando sobre o povo de Israel as 10 pragas do Egito. Se nós observarmos agora, irmãos amados, o trecho de Apocalipse que nós lemos, ele antecede um pouco ali aquilo que Deus chama das 7 taças da ira de Deus. Deus estava determinando juízo sobre a terra, e Deus levantou 7 anjos que deveriam vir sobre a terra, e cada anjo tinha uma taça na mão que determinava ali um tipo de recompensa por conta de determinadas atitudes que o povo de Deus, já os inimigos de Deus, já aqueles que não receberam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, já aqueles que rejeitaram o Filho de Deus e receberam sobre si o jugo maldito da besta, estavam ali sendo condenados a receber os 7 flagelos de Deus, conforme esse nome está citado desta forma no livro de Apocalipse. Existe uma coerência muito forte, muito grande nos pensamentos de Deus e naquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje e naquilo que Deus quer fazer sobre a sua vida também nos dias de hoje, para que amanhã você possa estar livre de tudo aquilo que Satanás está tentando colocar sobre a humanidade. Nós devemos olhar para Deus, irmãos amados, e sempre compreender que a palavra profética de Deus para as nossas vidas tem um objetivo. Eu sempre falo assim, eu sempre oriento também os obreiros desta igreja, que Deus, quando dá uma palavra profética, ou Deus quando dá um sonho a uma pessoa revelando algo, uma palavra profética de revelação, ou quando Deus dá um sonho que revela algo a determinada pessoa, existe sempre um objetivo. Deus não vai revelar nada simplesmente para que as pessoas conheçam aquilo que vai acontecer no futuro. O objetivo de Deus, nas revelações que Ele nos fornece, tem sempre um propósito, e um propósito eficaz, e você entenda que Deus não tem interesse em simplesmente que você conheça o futuro. Deus tem interesse que você interfira no futuro por conta da palavra profética que Ele lançou, ou por conta da revelação que Ele te deu através de um sonho, porque depois de uma revelação de Deus, Deus requer sempre uma reação das nossas vidas. Deus sempre requer uma reação das nossas vidas. E é interessante porque muitas vezes o profeta, algumas vezes, melhor dizendo, o profeta que recebe uma revelação de Deus, entrega a determinada pessoa, ela fica, eu creio, por conta, né, do seu sentimento mundano, do seu sentimento natural, por ser ser humano, ela fica torcendo para que aquilo aconteça. Mas muitas vezes o objetivo de Deus em fornecer uma palavra profética, uma revelação, é que aquilo não aconteça. Quantas vezes a palavra de Deus lançada, o objetivo de Deus é que aquilo não aconteça e que haja uma ação, que haja uma interação da igreja, da pessoa ou do próprio profeta, orando, intercedendo ou mudando o curso de uma situação para que determinada palavra profética que Deus está lançando não aconteça. Aí você fala assim, mas pastor, isso é impossível. Eu vou dizer para você que é possível, por conta do coração e da intenção de Deus em lançar a palavra profética. Porque a intenção de Deus em lançar uma palavra profética é sempre que haja uma reação. Por isso que eu falei, por isso que eu te mostrei, por isso que eu estou te falando, que é necessário que haja uma reação. E um grande exemplo disso foi a palavra profética que Deus deu ao profeta Isaías quando visitou o rei Ezequias, dizendo para ele que ele iria morrer. Ele estava doente, ele tinha possivelmente uma ferida no corpo que nós não discernimos claramente qual seria, talvez uma úlcera, talvez um câncer. E Deus foi lá, Deus mandou Isaías até o palácio real falar com o rei e disse: rei, põe a tua casa em ordem que você vai morrer. Deus mandou e lançou a palavra profética através do profeta. E o profeta foi lá e falou para o rei a mesma coisa, você conhece a história onde o rei encostou seu rosto na parede, chorou e orou e clamou a Deus e pediu e falou ao Senhor: Senhor, vê como eu tenho sido fiel a Ti, Senhor, como eu tenho sido justo nos Teus caminhos. Imediatamente, depois da oração, depois da busca, depois da entrega, o Senhor Deus ordenou que Isaías voltasse lá ao palácio real e desse a ele uma nova sentença, e desse a Ezequias uma nova sentença, dizendo a ele: ouvi a tua oração e estou determinando sobre ti mais 15 anos de vida. Ele queria morrer, recebeu a palavra de vida. Aquele que recebeu a palavra de morte recebeu uma nova palavra, a palavra de vida. Então devemos compreender e amadurecer, irmãos, e entender, você que é obreiro de Deus, você que será usado muito por Deus, na unção e no poder do Espírito Santo de Deus, você deve discernir e buscar e entender a grandeza de Deus e o coração de Deus. Eu sempre falo isso, irmãos, para nós compreendermos Deus, nós temos que conhecer o coração dEle. Para nós compreendermos a palavra dEle, nós temos que compreender o coração dEle. Para nós entendermos aquilo que Deus deseja, nós temos que conhecer o coração dEle, o coração de Deus. E quando você conhecer o coração de Deus, em tudo aquilo que Ele falou, em tudo aquilo que Ele fez, você vai compreender claramente quais são os interesses, as intenções e quais são os objetivos de Deus. E aí vai ficar tudo mais fácil, né? Aí vai ficar tudo mais fácil. Você vai conseguir avançar e avançar e avançar e avançar e conquistar e ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Irmãos amados, o juízo que estava sobre o Egito, o juízo que estava sobre Faraó, está sobre Satanás. O juízo que estava sobre os soldados, sobre a nação do Egito naquela oportunidade, está sobre aqueles que não aceitam Jesus, que não aceitam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e são infiéis. E são infiéis, chamados de ímpios pelo Senhor, ou pérfidos, segundo a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus não abre mão. E Deus não vai abrir mão de nada e de nada e de nada e nada daquilo que está escrito na sua palavra. Certa vez um obreiro, ele chegou para mim e falou assim: pastor, Deus é santo e Ele não pode se irar. Esse sentimento não existe no coração de Deus, a ira. E eu olhei para ele assim e falei assim: olha, falei duas coisas para ele. Vou falar duas coisas para você. Primeiro, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então o homem, ele tem os mesmos sentimentos. O homem, ele tem as mesmas características interiores do seu Criador. E segundo, eu acho que você não conhece a Bíblia. Porque a Bíblia está cheia de passagens bíblicas onde o Senhor Deus demonstra ali o seu juízo, a sua ira. E a própria Bíblia usa essa mesma palavra, a ira. A ira de Deus. E a ira de Deus, ela não é uma ira, não é uma ira inconsistente. A ira de Deus, ela não é uma ira, irmãos amados, que nós possamos chamar da ira de Deus. É uma ira baseada no inconformismo, baseado no inconformismo e na não concordância com a infidelidade, porque o Senhor Deus dá todas as oportunidades, o Senhor Deus fala, o Senhor Deus alerta, o Senhor Deus profetizou aquilo que irá acontecer nesses dias, lá no livro de Êxodo, lá naquele momento onde o povo era escravo, estava preso ali, trabalhava exaustivamente para não conquistar nada, como muitas vidas estão escravas hoje em dia, estão escravas nos dias de hoje, muitas vezes do seu trabalho, muitas vezes do pecado, muitas vezes, né, dos seus sentimentos, que se deixam envolver, né, pelos seus sentimentos, e aí a depressão, a angústia, a raiva, e aí há toda a sorte de circunstâncias que corroem a alma. Você sabe que a alma, ela existe, né? Você sabe que a alma, na verdade, é você. A tua alma é você, a tua personalidade, a tua inteligência, o intelecto, né? E a tua alma, ela foi influenciada, e ela é influenciada pela tua criação, ela é influenciada pelo teu passado, ela é influenciada por aquilo que aconteceu nas suas gerações anteriores, né? A alma, ela é na verdade o ser humano, e eu vou te dizer de novo aquele versículo que eu já disse aqui, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que Deus é... Tudo bem, a Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E o homem, segundo a palavra de Deus, foi criado à sua imagem, à sua semelhança. Nossa alma somos nós. Nosso corpo perece debaixo da terra. E nós, no nosso intelecto, na nossa inteligência, e nós, né, observando tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, devemos o quê? Trabalhar esta alma, para que cada vez mais ela seja parecida verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus. Cada vez mais com Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E eu falei para você que a tua alma, em sendo você, ela é influenciada. Ela é influenciada por tudo aquilo que está ao nosso redor, por tudo aquilo que está ao teu redor. Ela é influenciada, né, pelos seus sentimentos, que são, na verdade, parte integrante da tua alma. E aí, quando você se descontrola, quando você se perde, quando você perde o foco, você destrói a sua própria alma. Eu sempre falo, irmãos, que o ser humano, ele está se afastando cada vez mais de Deus. Eu sempre falo que o ser humano, ele está se destruindo. Ele está se autodestruindo através das suas atitudes. Eu sempre falo que o ser humano está se deixando influenciar, não pelo poder de Deus e não pela palavra de Deus, mas o ser humano está se deixando influenciar por aquilo que lhe é mais agradável sempre. O ser humano, ele gosta de se influenciar por aquilo que lhe é agradável. E é por isso, vou dizer de novo, que as pessoas, elas têm uma tendência né, a buscar ali, se espelhar em pessoas que não oram, se espelhar em pessoas que não leem a Bíblia, se espelhar em pessoas que não têm um contato com Deus, não têm uma experiência com Deus, porque se ele for se espelhar naquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, se ele for se espelhar naquela pessoa que tem grande contato com Deus, grande comunhão com Deus, ele vai ter que exercer um papel que ele não quer exercer, ele vai ter que buscar mais, ele vai ter que orar mais, ele vai ter que se entregar mais, ele vai ter que estar mais na igreja, ele vai ter que trabalhar mais para Deus, ele vai ter que anular cada vez mais a sua alma, e o homem não deseja isso. A alma não quer isso. A alma, ela abomina isso. A alma quer tudo aquilo que é prazeroso, carnalmente falando. E muitas vezes o homem esquece que aquilo que Deus fez é aquilo que Deus fará. Que aquilo que Deus falou é aquilo que acontecerá. E o homem esquece, né, que os últimos tempos estão aí, acontecendo já. O homem esquece, né, que Deus está estabelecendo cada vez mais o seu juízo sobre a terra. É por isso que eu digo para você, irmãos, quanto mais o povo de Deus se afasta, quanto mais o povo se afasta de Deus, quanto mais as nações se afastam de Deus, mais destruição virá sobre as nações, mais destruição virá sobre as pessoas, sobre os povos. É por isso que hoje você está vendo grande destruição, é por isso que hoje você está vendo, né, miséria, é por isso hoje que você está vendo guerras, é por isso que hoje você está vendo terremotos, é por isso que você está vendo hoje o amor se esfriando, conforme diz a palavra de Deus. Aí a resposta é simples, o motivo é simples, as pessoas não estão querendo Deus, estão se afastando de Deus. Esses dias eu vi, não sei, não lembro exatamente se era uma imagem ou se era um texto na internet, e a pessoa dizia assim, um raciocínio muito interessante e importante: as pessoas estão proibindo as repartições públicas, as escolas, de lerem a Bíblia, de orarem a Deus. As pessoas estão proibindo que haja qualquer contato de Deus com a sociedade. E nas prisões, eles motivam as pessoas a lerem a Bíblia. Isso é terrível, irmãos. Isso é uma estratégia satânica terrível, que quanto mais o povo se afasta de Deus, mais escravo ele fica do pecado, mais a destruição vem. E as pessoas não estão compreendendo isso, querem levar a palavra de Deus para as prisões, para as cadeias, mas estão proibidas de levar a palavra de Deus para as escolas, onde as nossas crianças estão sendo arrasadas e aniquiladas pelos intentos de Satanás, porque nas escolas existe toda a sorte de malignidade nos dias de hoje. Toda a sorte que você pensar, nas crianças de 8, 9, 10 anos de idade, você vai encontrar nas escolas. Toda a sorte. Tudo que você pensar, pode pensar na coisa mais terrível que você pode imaginar hoje, você vai encontrar lá. Porque estão se distanciando de Deus. Conforme foi ministrado aqui hoje, nosso papel é fundamental para que as nossas crianças, para que as suas crianças, hoje eu já não tenho mais crianças, né? Já tenho adultos, mas para que as crianças que virão, filhos dos meus filhos, possam ser ensinadas de tal forma a respeito de Deus, que sejam blindadas contra toda essa força maldita que Satanás tem implementado e implantado, né, para destruir, para aniquilar, para construir um reino que na verdade é um reino de pecado, é um reino da infidelidade, é um reino da destruição. E é impressionante É impressionante como isso tem surtido grande efeito nas nações. É impressionante, porque cada vez mais, irmãos, você observa isso, né? Cada vez mais você observa a proibição das pessoas falarem de Deus. E no Brasil está acontecendo isso. Não pense que você está livre, não. Né? Você não pode. Você não pode professar a sua fé abertamente, como supostamente nós poderíamos. Nós não podemos. Eu lembro no passado, né, certa vez eu estava na faculdade, estava tendo uma aula de direito. Meu professor era juiz de direito, era um desembargador, na verdade. E ele começou a conversar com a minha classe, não era de direito, né, era de economia. E ele começou a falar a respeito disso e apareceu algo muito interessante, assim, que eu achei muito interessante. Eu não era convertido ainda, me converti depois que eu me casei. E ele me falou algo interessante, que o juiz, ele procura, né, ter todo o embasamento possível para ele dar uma sentença justa. Por isso que ele se chama juiz, que ele deveria dar uma sentença justa, ele deveria julgar justamente. E ele busca ali todos os aparatos que ele pode para poder fazer justiça. Esse professor comentou, se ele ainda assim, depois que ele olhar tudo que ele tem, legislação, bababá, bababá, tudo que ele tem, e ele não conseguiu concluir ainda a sua decisão, ele busca na Bíblia. Ele busca na Bíblia a orientação que ele necessita para fazer o juízo de determinada causa. Eu não sei se isso é possível ainda nos dias de hoje, mas eu conheci juízes que tinham Bíblias sobre ali a sua mesa de julgamento. Eu não sei como essa questão se resolve hoje, mas era algo de extrema profundidade espiritual. Mas era algo de extremo respeito a Deus, como sendo aquele que julga as causas, que orienta as causas, dando ainda assim a orientação a um homem que tem autoridade para julgar. Isso tudo está mudando. Isso tudo está mudando, e nós cada vez mais estamos vendo situações muito difíceis ao nosso redor. Se você olhar o livro de Apocalipse, eu vou ler para você aqui agora, vou tentar ser bem sucinto. Depois que os anjos ali adoraram a Deus, cantando o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro, aonde tem uma palavra assim que eu gosto muito, onde eles disseram assim: quem não te temerá e não glorificará o teu nome, Senhor? E depois que eles cantaram este cântico, o Senhor Deus deu ordem aos sete anjos que determinassem juízo sobre a terra. E eu vou ler para vocês aqui o que aconteceu. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos sete anjos: ide, derramai pela terra as sete taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Parece as plagas do Egito, né? Derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue como de morto, e morreu todo o ser vivente que havia no mar. Parecido com as 10 pragas, né? Olha o que vai acontecer, irmãos. Não vai existir mais vida no mar. Olha o juízo de Deus nos últimos tempos. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes de água, e se tornaram em sangue. parecido, muito parecido com as 10 pragas do Egito. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus que tem autoridade sobre esses flagelos e nem se arrependeram para lhe darem glória. Você está vendo falar assim do efeito estufa, né? A Bíblia diz que o sol vai arder de tal forma que vai queimar os homens. E o homem, por conta disso, vai odiar a Deus, ao invés de arrepender e pedir misericórdia a Deus. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Vai ser muito difícil, irmãos. Vai ser muito difícil, porque Deus foi lá e colocou o dedo naqueles que eram infiéis, naqueles que adoravam a besta, naqueles que rejeitaram completamente o Senhor e ainda assim blasfemavam contra Deus. Derramou o sexto anjo a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram. Imagina a destruição. As águas secaram. Depois o Senhor fala assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí Deus fala: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não veja a sua vergonha. Existe um levante demoníaco, irmãos. Eu sempre falo, existem principados e potestades. A Bíblia ensina que existem principados e potestades das trevas, e são reinos constituídos por Satanás que militam contra a igreja. E a igreja é você. Existem poderes, irmãos, que trabalham nas regiões, nas diversas regiões. Você pensa que, né, o Brasil não tem um principado de demônios que tenta dominar este país? E aí vem, né, pelos estados, e aí vem pelas cidades e às vezes até pelos bairros, principados e potestades que tentam dominar e trazer ali toda a sorte e malignidade. Então você vê um bairro assim, por exemplo, nós dirigimos a igreja em São Paulo, e naquele bairro lá tinha um espírito de prostituição. Era do bairro, um espírito de prostituição. Então você tinha, era terrível, muito adultério, muitas adolescentes grávidas. Era terrível, era um espírito, era, né, um principado de prostituição que agia naquele bairro e dominava ali, fazia com que as pessoas tivessem aquelas atitudes, influenciassem aquelas pessoas, para que aquelas pessoas tivessem aquelas atitudes. E aquilo acontecia, irmãos. Era terrível. E você observava aquilo acontecendo, e quantas vezes, né, eu fiz a igreja se levantar, né, para destronar esses principados e potestades. Nós orávamos contra isso durante os cultos, acabava os cultos, nós orávamos e determinávamos que esses principados fossem anulados. A igreja luta contra e não aceita aquilo que Satanás faz. A igreja vai contra. A igreja é uma entidade constituída por Deus, portanto tem autoridade de Deus para guerrear, para se levantar contra as trevas e vencer, e vencer. Então derramou o sétimo anjo a sua taça no ar, E saiu grande voz do santuário, dizendo: está feito. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. Ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. Irmãos, vai ser algo terrível, né? Um terremoto como nunca se viu antes. Um terremoto nunca conhecido antes acontecerá. É o último flagelo. É o último flagelo. Depois Satanás será destruído, como o Faraó foi destruído. Quando a glória de Deus se manifestou ali no Mar Vermelho, o mar se abriu, o povo de Deus passou, e depois Deus destruiu Satanás. Esta é a obra que Deus quer fazer contigo. Eu sempre, nesses últimos dias eu tenho dito à igreja que não há forma de nós sermos abençoados por Deus sem que haja libertação. Não existe jeito de você chegar a Deus sem que haja libertação. Existe sempre algo na tua vida que você precisa ser liberto. Sempre existe um mover de Deus por libertação. Sempre existe uma ação de Deus para que você seja liberto, e é uma ação sobrenatural sempre. Né? A libertação, ela faz parte do reino espiritual. E o reino espiritual é movido completamente por Deus. E nesse sentido, cada um de nós tem que olhar para as nossas próprias vidas, conforme disse Jesus: examine-se o homem a si mesmo, examinando-nos a si mesmo, para que nós possamos desejar a libertação. Porque, como eu tenho dito também, só há libertação se o homem desejar. Se o homem não desejar que seja liberto, não haverá libertação. A libertação é necessária, irmãos. Hoje é dia de libertação. Hoje é dia de você se voltar para Deus. Entender que Deus já escreveu uma história. Que Deus já determinou o juízo e você conhece o fim dessa história. Né? Deus está te levando por um caminho. E aqueles que permanecerem nesse caminho, que não são chamados pelo nome de Deus, receberão os sete flagelos de Deus, como o povo do Egito recebeu as 10 pragas do Egito. Sofreram as consequências das suas atitudes, assim como aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram a Jesus, sofrerão as consequências da sua atitude. E nós estamos caminhando, porque um dia Deus destruirá, e destruirá, e destruirá, e destruirá, com grande força, toda a terra. É incrível, irmãos, nós olharmos para a naturalidade das coisas hoje, e nós olharmos para essa palavra, e nós ainda assim não entendermos que ela vai acontecer. Irmãos, tudo aquilo que Deus falou, nesses versículos que nós lemos, faz parte da humanidade já nos dias de hoje. Existem terremotos, já existe o aquecimento global. Já existem as doenças que são terríveis. Já existem as pragas, né? Que são terríveis. Toda sorte de doenças que está acontecendo na humanidade, cada vez mais doenças, cada vez mais situações acontecendo no meio das nações, e as pessoas estão achando que isso é normal. Irmãos, Nós somos chamados para momentos diferentes, para momentos que não são aqueles do juízo da ira de Deus, mas o juízo da misericórdia de Deus. Que você possa esta noite começar a remoer no seu coração e tem entendimento de tudo aquilo que Deus já fez. Porque tudo aquilo que Deus já fez, como eu já disse hoje, será tudo aquilo que Deus fará. Que você sinta alegria nisso. Que você comece a compreender Deus. Que você comece a compreender o coração de Deus, porque, né, a Bíblia diz que Deus não aceita determinadas coisas e são abominações a Ele. E se são abominações, nós temos que fugir delas. Feitiçaria, rebeldia, infidelidade. Tem algo que as pessoas nem percebem que estão fazendo e fazem, que é, a Bíblia diz que é abominação a Deus, que é enganar o seu próximo. A Bíblia não diz esse termo, ele diz, né, que é abominação a Deus aquele que usa a balança com dois pesos. Que você nesta noite deseje ter um caráter de Cristo, que a sua alma seja cada vez mais parecida com Cristo. Que eu volto a dizer para você, se você é bonito exteriormente falando, entenda que a tua alma não tem nada a ver com a beleza que está no seu exterior. O próprio Senhor Deus, ele certa vez, ele condenou ali, chamando de Babilônia aqueles que eram pecadores, e ele disse que os homens se embebedavam na prostituição daquelas mulheres, que eram lindas por fora, ataviadas, cheias de brincos e roupas reluzentes, mas que por dentro estavam podres. Que por dentro estavam podres. E o povo de Israel estava se contaminando com essa podridão. Entenda que a tua beleza interior é aquela que vale para Deus, conforme o Senhor Deus disse ali a Davi quando foi ungilo. Disse a Samuel quando foi ungir Davi a rei, quando ele falou assim: Samuel, eu não olho como tu olhas. Você olha para a aparência, mas eu olho para o interior. Eu olho para o coração do homem. E é nessa busca incessante que nós devemos estar na presença de Deus. E é nessa busca maravilhosa que nós devemos estar na presença de Deus. A Bíblia diz, desse texto que nós lemos, o livro de Apocalipse, que existiam pessoas ali que entoavam aquele cântico, e essas pessoas estavam ali de pé num mar de vidro. E essas pessoas eram as pessoas que tiveram as suas vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Lavaram as suas vestes no sangue carmesim, que não deixa a roupa vermelha, mas deixa a roupa branca, pela pureza do nosso Senhor e Salvador. Nós não estamos aqui na igreja, irmãos, para conquistarmos bens. Que Deus nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, inclusive para a igreja. Nós estamos aqui para sermos melhores para Deus, para aprendermos mais de Deus, para nos aproximarmos mais de Deus e para, conforme diz a Bíblia, nos separarmos cada vez mais do mundo, porque segundo Jesus, o mundo não tem nada de Deus. O mundo está longe e distante de Deus. E a Bíblia diz que aquele que ama o mundo não pode amar a Deus. A Bíblia diz que aquele que é do mundo não pode ser de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores, porque nós com certeza entristeceremos um deles. Hoje é dia de transformação, irmãos. Hoje é dia de transformação. Deus quer mais da tua vida. Deus quer que você dê mais a Ele. Deus quer que você dê mais a Ele. Deus não está satisfeito, né, com a intensidade da nossa entrega. Deus não está satisfeito com a intensidade do nosso coração. Deus está querendo mais de nós. Deus está querendo mais de nós, e muito mais de nós, e muito mais de nós do que nós estamos oferecendo. Muito mais do que nós estamos oferecendo. porque as pessoas estão muito preocupadas com as suas histórias, com o seu bem-estar, estão se esquecendo do coração de Deus, estão se esquecendo daquilo que Deus estabeleceu como nobre, eficaz, como precioso, estão se esquecendo. Estão se esquecendo de tudo aquilo que a gente pode oferecer a Deus. Estão se esquecendo de fazer o que é mais precioso: dar a Deus o nosso coração, conforme foi ministrado aqui pelo presbítero Cristiano. Estão se esquecendo de verdadeiramente entregarem a sua vida ao Senhor. Entregarem a sua vida ao Senhor. Aquele que ama a Deus, deseja a Deus. Aquele que ama a Deus, quer estar na presença dEle a todo instante, a todo custo, a todo momento. Aquele que ama a Deus não despreza as coisas que Ele estabeleceu. Aquele que ama a Deus, está muito próximo dEle. Nós escrevemos a palavra pastoral dessa semana, publicamos ali no boletim da igreja, e publicamos ali no Facebook, e é onde o Senhor Jesus fala clara e abertamente que aquele que não tem o Espírito Santo de Deus na sua vida não é de Deus. E a Bíblia diz que para nós termos o Espírito Santo de Deus, nós temos que ser fiéis ao Senhor. Muitas pessoas estão achando que tem o Espírito Santo de Deus, mas na verdade não tem coisa nenhuma, são movidos pela sua própria alma. Estão se enganando. Para o Espírito Santo de Deus habitar em nós, conforme eu escrevi no boletim, o templo tem que estar limpo. Porque o Espírito Santo é santo. E Ele vai santificar o templo. Ele vai santificar o templo. E para que Ele santifique o templo tem que estar limpo. Porque não existe comunhão entre a luz e as trevas. Se o templo não está limpo, como é que Deus está habitando dentro? Por isso existe muita mentira, muito engano, muita ilusão nas pessoas. A gente olha assim as coisas, às vezes, eu não quero me passar muito tempo, mas não, eu vou orar. Mas a gente, sem nenhum senso de julgamento, irmãos, olhando fielmente a Bíblia, olhando somente a Bíblia, a gente olha e vê cada situação, e como determinadas situações, os frutos que não são de Deus, obviamente, acontecendo na vida das pessoas, como as pessoas podem dizer que são templo do Espírito Santo de Deus. E as pessoas banalizam tanto essas coisas, e ser templo do Espírito Santo de Deus não é simples, não é automático, não é virar uma chave. Ser templo do Espírito Santo de Deus precisa estar preparado para isso. E as pessoas banalizam tanto isso, as igrejas banalizam tanto isso, que qualquer pessoa diz que é templo do Espírito Santo de Deus, qualquer pessoa diz que o Espírito Santo de Deus está morando dentro de si, qualquer pessoa diz que é filho de Deus, quando na verdade, irmãos amados, estão sendo enganados pelo diabo, porque, como a palavra de Deus diz, o caminho de Deus é muito estreito, a palavra de Deus ela é muito forte, a palavra de Deus ela é extremamente fiel. E como a igreja banaliza tudo de Deus hoje em dia, as pessoas também banalizaram a presença do Espírito Santo de Deus dentro do homem. Só você olhar a palavra de Deus, você vai encontrar ali aquilo que eu estou falando. É momento de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É momento de nós limparmos o templo. É momento de nós nos colocarmos diante de Deus e falar assim: Senhor, eu quero ter o Espírito dentro de mim. Porque se você tiver o Espírito Santo dentro de você, você vai ouvir a voz de Deus. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero viver a tua promessa. Eu quero ser templo verdadeiramente do Espírito Santo de Deus. E aí, baseado no teu desejo e na tua busca, Deus, sim, confirmará a sua morada em você e fará grandes prodígios dentro de você. Vamos orar agora. Vem aqui à frente, você que deseja receber essa oração, em nome de Jesus.